Tô chegando, galera maluca! Eu, Thiago Gonçalves, pela Rádio El FM e a Alma Londrina, venho contigo trilhar novos caminhos, novos caminhos pensando em felicidades. E mais ou menos feliz na companhia desses caras aqui, velho. Chega aí, Marcão!
Olá, Thiago! Ainda eu vou encontrar minha felicidade.
Vai sim. E aí, professor Ricardo?
E a minha felicidade eu já encontrei porque eu estou aqui de volta!
Muito bom, galera! Muito bom! Meu filho não é o Thomas, não. Bom, a felicidade não é a estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada. Bob Dylan, palavras inteligentes do grande Bob. Se pá, nós até já citamos aí essa mensagem do Bob Dylan, né? Mas ela é bem interessante, né? O cara é muito inteligente. E nessa estrada feliz e louca, nós vamos com essa banda de hardcore que comemora seus 20 anos de estrada com muita premiação, muita paulada nas orelhas. Ouça o mais alto que puder. Autonomia com Dead Fish e Vida ou Morte CPM 22. Sofia,
uma pancada inteligente.
Fiz uma reserva no ônibus das três. Quem sabe ele leva, quem sabe nos conduz pra luz. Eu pensei em uma nova era, um novo amanhecer, com novas ideias, com novas atitudes, vamos vencer. Propostas modernas,
cara, feliz da vida, muito contente que, pô, fazia muito tempo que nós não gravávamos o Hora da Coruja. E vai ser hoje, novamente, com o professor Ricardo Prado, o nosso Hora da Coruja.
Agora é hora!
Hora da Coruja!
É isso aí, Tiagão, amigos da Rádio Alma, da UEL FM, Marcão. Muito contente de estar aqui de novo.
Vamos muito lá. Legal, cara.
Vamos
muito
continuar
bacana.
Filosofando, não que não havia filosofia.
Exatamente.
Filosofia sempre houve sim. Arte, sempre houve muita crítica, muito rock na veia, mas vamos continuar e aprofundar mais um pouquinho, né?
Muito
que
bacana.
Que é a minha parte.
Exatamente. E o ouvinte, pô, o ouvinte fica feliz também porque a gente aprofunda, né? O cara é especialista em filosofia, então é legal pra caramba.
É, a gente dá nossas cacetadas.
Novas ideias, né? Novas ideias.
Bom, o tema hoje é felicidade, a busca da felicidade. Mas para um filósofo, a felicidade está em conhecer. O conhecimento é a felicidade de todo sábio, de todo filósofo.
Bacana, bacana.
É, e nós sabemos que o programa passado foi sobre a coruja.
Foi sobre a coruja, então, a zoiudinha.
A zoiudinha. Eu quero contribuir com esse conhecimento da coruja. É, a coruja é o símbolo da filosofia, é o símbolo da sabedoria e tem um porquê.
Afinal, ela nos faz felizes.
Claro,
né?
Que nos faz.
Sofia.
Eu tenho várias corujas na minha casa que eu ganhei, claro. réplicas, né? Eu queria uma de verdade, então se o ouvinte aí quiser me dar de presente, dia 29 é meu aniversário agora, quiser mandar uma coruja de verdade pra mim, pode mandar, que eu aceito, tá? Sabemos, né, desde a antiguidade, que os seres humanos buscam dar sentido ao mundo através de uma linguagem simbólica. É, a simbologia, ela está presente em todos os povos. É, o poder da simbologia está em quem coloca. O homem cria o símbolo. O símbolo por si só não tem poder algum. O poder está naquilo que atribuímos ao símbolo, não é mesmo?
Bacana.
E todos os povos, né? Todos os povos tinham sua simbologia e tem até hoje. Nós temos os nossos símbolos, símbolos das nações.
Bom, o Marx, né? Que é artista aí, tá ligado em muito símbolo, né? A pintura, enfim.
A pintura.
Os traços.
Com certeza, né, Thiago? Essa questão da semiótica gestalt aí contribui muito.
É, exatamente, é isso mesmo. Cada povo tinha sua cultura. E assim também tinha seus significados próprios. A natureza sempre foi misteriosa aos povos antigos. Então a imaginação corria solta, você imagina. Como que não era? Era uma época onde a imaginação estava acima da razão. A imaginação estava sob o controle das explicações. Uma época onde, há muito tempo, que como já sabemos, com o nascimento da filosofia, essa lógica ela passa a mudar. Aí é a lógica que vai dar lugar às imaginações, não mais a imaginação no lugar da lógica e da razão.
Legal.
Muitos animais tinham seus significados simbólicos nas mais variadas crenças. É, por exemplo, podemos pegar o Egito. Temos o chacal, que era uma espécie de guardião que fazia a transição dos que morriam. Quando um faraó, por exemplo, morria, ele chegava... É, segundo a mitologia egípcia, ele que cuidava dessa parte da transição da vida terrena para a vida além-morte. Então ele vinha buscar, ele vinha fazer essa transição.
É a exoterra do Mortal Kombat.
Exatamente. Era metade homem, cabeça de chacal. Você encontra nas paredes das pinturas egípcias. É, o Marcão deve, que é,
sim,
que é formado
sim.
em arte, deve ter deparado muito com isso nas aulas de artes,
sim,
né, mesmo?
Com certeza.
Você deve trabalhar muito isso também nos colégios.
Com certeza.
É, muitos animais tinham seus significados simbólicos, né? Como eu disse, o chacal, uma espécie de guardião dos que morriam. Podemos ver muitos chacais desenhados nessas tumbas dos faraós. E nos tempos modernos também temos, por exemplo, a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos. Isso porque a águia tem vida longa, força, aspecto majestoso. É bem característico do americano, né? Do norte-americano. Sempre a força, o poder, né? A característica da águia.
Imprime mesmo a personalidade deles, né?
A personalidade americana, né? Esse civismo que eles têm, né? Enraigado é o símbolo, tá configurado no símbolo da águia. E no caso da coruja não foi diferente. Na mitologia grega, o símbolo da deusa Atena, a deusa da sabedoria e da justiça, era uma coruja. Isso porque ela possuía um mascote, um bichinho de estimação. Segundo a lenda, lhe revelava os segredos da noite mediante o seu poder de clarividência, inspirados na lua. Então, Atenas, ela tinha um bichinho de estimação e era... A coruja.
Coruja.
É, e a coruja, ela tinha aquele poder místico que lhe dava uma sabedoria. Por isso, Atena, a deusa da sabedoria, também da guerra, onde depois foi dado o nome de Atenas para a cidade grega.
Certo.
Na mitologia grega, o símbolo de Atenas tinha um significado mais filosófico. O significado da relação entre os gregos faziam entre a coruja e a sabedoria e o conhecimento. Fica bem claro quando observamos os atributos que este animalzinho tão lindo, né, modéstia à parte falando, possui. A coruja tem a particularidade de conseguir girar o pescoço até 270 graus, ou seja, ela consegue olhar para trás sem virar o corpo, diferente de nós. É, se você vê um ser humano aí virando a cabeça e o corpo, pode saber que ele tá possuído.
Walking
tem que chamar...
Dead.
Aí lembra lá o filme do Exorcista, lá?
Sim.
Só a coruja pode fazer aquilo lá, tá? O ser humano não é capaz de fazer aquilo.
Então você tá dizendo que dentro da pessoa existe um espírito de coruja.
É, o filósofo sim. O Filó, eu tenho espírito de coruja. Eu nasci com espírito de coruja. E você vai saber o porquê, ó.
Ok, vai lá.
Ter os sentidos aguçados, olha só um dos motivos. Ter os sentidos aguçados tem tudo a ver com o papel do filósofo. De adquirir conhecimento e sabedoria. Ser capaz de enxergar além do seu tempo. E não somente isso, saber fazer perguntas onde a maioria ainda pensam já haver uma resposta finalizada. Quebrar paradigmas. Tem um olhar, um pensamento panorâmico, não fechado ao seu tempo e limitado apenas ao observável, mas olhar com razão e admiração, um olhar especulativo, quebrando as barreiras do pré-estabelecido, do dogmático, do autoritário, disposto e treinado a questionar o tradicionalmente acreditado e estabelecido. Esse é o papel do filósofo, o espírito de coruja. Ter um olhar...
Ele é rock and roll,
é.
Ele é rock and roll.
E por que ele é rock and roll? Por ter um olhar reflexivo, que é do rock, sobre a escuridão da ignorância. Não a escuridão do preto que nós gostamos de usar, mas é a escuridão da ignorância.
Da ignorância.
É. O rock traz a luz, ele pode se vestir preto, mas ele traz a luz por quê? Porque ele traz pensamento reflexivo. E o pensamento, desde a modernidade, sempre tem como característica e simbologia, o símbolo de novo, a luz. Por isso o iluminismo no século XVIII. Iluminismo. Século das luzes, onde foi colocado a razão. Okay. Em cima da emoção.
Marcão falou do iluminismo, né?
Falei da arte do impressionismo, né? Da arte da luz aí. Onde eles utilizavam a luz para fazer aí as suas pinturas.
É. Para ver o que a maioria não vê. Para ver o que a maioria não vê. Ouvir o que o convencional não deixa a maioria escutar. Então, para os gregos, alcançar a sabedoria requer esses atributos aos quais possui a coruja. Então eu possuo esses atributos, o rock possui os atributos de uma coruja. E é isso aí com farinha de rosca. E vamos dar continuidade.
Faz tudo isso também aqui no Rock Sofia. E aí, com essa ideia de pensamento, de coruja... Enfim, da luz, de enxergar aquilo que a gente não enxerga, nós vamos mandar uma musicaça aí do Cidade Negra, Pensamento com Cidade Negra, Melhor do que Parece, banda Oterno, Vida ou Morte, Marcelo Nova, grande Marcelo.
Passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Pensamento é um momento que nos leva à emoção. Pensamento positivo que faz bem ao coração.
Pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do lugar. Eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do alto cantar. Com a imaginação que faz você viajar. Todo mundo, estou sem lenço e o documento. Meu passaporte é visto em todo lugar. Acorda meu Brasil com um lado bom de pensar. Detone o pesadelo, pois o bom ainda virá.
Precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer. Para decidir. passa por onde, que eu te ajudarei.
Recitem poesias com palavras de um rei.
Passa por onde, que eu te ajudarei.
Recitem poesias com palavras de um rei.
Passa por onde, que eu te ajudarei.
Recitem poesias com palavras de um rei.
Passa por onde.
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Eu ando muito insatisfeito, nada me agrada mais. Eu não consigo ouvir um disco, ou ver um filme, um livro. Eu claramente não vou ler. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi. Minha vontade, o meu desejo, o prazer de conseguir. E a paciência que eu preciso pra curtir. Eu tenho achado tudo chato, tudo ruim. Será que o chato aqui sou eu? Será que eu fiquei viciado em novidade? Agora o tédio me enlouqueceu. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi. Minha vontade, o meu desejo, o prazer de conseguir. E a paciência que eu preciso. Chato, tudo ruim. Será que o chato aqui sou eu? Será que eu fiquei viciado em novidade? Agora o tédio me enlouqueceu. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi. Minha vontade, o meu desejo, o prazer de conseguir. E a paciência que eu preciso pra curtir. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado, faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Pode ter tudo errado, faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado, faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor. Parece, eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo. Tudo está melhor do que parece. Eu olho e vejo tudo errado. Faz tempo que está tudo certo.
chão abriu sob seus pés e a segurança ela sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais. Algo que você não identifica insiste em lhe atormentar. Você implora por proteção, não sabe como vá. Oh, criança, isso é só o fim. Esse calor insuportável não abranda o frio da alma. A vida não é mais tão segura e nada mais lhe acalma. Oh, criança, isso é só o fim. Acorda angustiado e apressado, você vai pra rua. Mas mesmo assim, acordado, o pesadelo ele continua. Oh, crianças. Senhora, senhor e senhora, só o fim, só o fim. É só, é só, é só o fim. É só o fim. É só, é só, é só, é só, é só o fim. Só o fim. Isso, isso, é só o fim.
Conhecimento na veia do ouvinte. Pô, foi muito massa esse a volta do Hora da Coruja com o professor Ricardo. Mas nós vamos dar sequência aqui e nós vamos com ele, o nosso arte finalista, o artista visual Marcos Vinícius, com esse bloco magnífico Alma do Artista.
Alma do Artista.
Olá, Thiago. Olá, Ricardo, Gustavo.
Olá.
Querido ouvinte.
Olá.
Estamos aí, vamos tratar hoje sobre a arte contemporânea. Legal, né? Você sabe o que é arte contemporânea, Thiago?
Não, eu falei olá.
Eu vou deixar pra você.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Olá, Marcos, pode falar.
Eu não quero roubar a sua cena. Eu até poderia falar alguma coisa, mas eu vou deixar pro profissional.
Muito obrigado, pronto. Muito obrigado. Bom, a arte contemporânea, ela é a arte do nosso tempo. Dentro da arte contemporânea, nós trabalhamos as instalações, intervenções ou interferências, objetos, performances, videoarte, arte conceitual. A arte se integra à própria vida. O espectador é provocado e convidado as mais variadas reflexões sobre a arte e sobre a vida, a beleza, a feiura, ironia, política.
Pensei que você ia falar de você, Marcos.
Percepções, sensações, sucata, lixo e até o próprio corpo. Tudo pode ser material artístico.
É, velhão, e essa ideia de material artístico dessa forma aí une toda a tecnologia presente já também?
É, com certeza, Thiago. O vídeo, a holografia, som, computador.
3D, 4D.
Geralmente a arte contemporânea ela tenta trabalhar, né?
Com o que tem de contemporâneo, né?
Exatamente.
Se a tecnologia...
De atual.
Ok, e ela trabalha outros sentidos além da visão, né? Ela trabalha o olfato e assim por diante.
O rock tem usado isso ou não?
Ah, com certeza, né? Bom, o rock ele usa isso quando ele coloca um monte de... Quando ele usa o próprio corpo, às vezes, né? Pra se pintar ou coloca piercing ou outras coisas no próprio corpo, né? Ele tá fazendo um tipo de arte, né? Que é chamada de body art, né? Que é a arte feita no próprio corpo.
Bacana, bacana.
Inclui a tatuagem?
Bom, a tatuagem ela também, ela tá, né? Mas ela vai além.
Ela
né?
já é uma ela... prática ah, mais é antiga, né?
É, exatamente, ela não para na tatuagem, no desenho em si, né? Ela vai além. Ok? Tivemos artistas aí como Ligia Clark, Hélio Oiticica, e temos um cara que eu quero falar dele hoje, que ele se chama... Romero Brito aí, né? O homem das artes coloridas, né, Thiago? Você tava falando aí que a sua filha gosta, né?
Sim, ela sempre cita Romero Brito pra mim. Ela vê uma obra dele e já fala lá, papai, Romero Brito.
Só ela conhece mais que o pai.
É, ela conhece mesmo.
Ela, geralmente a cor, né? A cor ela chama muita atenção. E é uma coisa que Romero Brito trabalha muito nas suas obras, né? A cor e a linha. Ele nasceu aí em 1963, é um famoso pintor e artista plástico brasileiro, radicado em Miami, nos Estados Unidos. Ficou conhecido pelo seu estilo alegre e colorido, por apresentar uma arte pop despojada da estética clássica e tradicional. É considerado o mais prestigiado artista hoje, né, da atualidade, né, do... brasileiro, né, que faz sucesso aí fora do Brasil, o artista, né?
É, enfim, o cara desse tempo que mais faz sucesso aí no Brasil, mundo também, podemos citar, já ou não?
É, exatamente. Ele faz muito trabalho, né, para celebridades, né? E as obras dele
nunca
aí...
Nunca fez pra mim, não.
Porque você não é uma celebridade, né, Thiago? Tipo assim, o Ricardo, o professor então. Ricardo.
Eu encomendei.
O Gustavo.
Vai chegar pelo correio.
Um dia você vai ser uma celebridade, ele vai fazer uma pra você.
Vou lutar pra isso.
Ele é um cara, né, que quando ele era novo ainda, ele tinha um interesse pelas artes. Ele usava sucatas, papelões e jornais para exercitar.
Mas ele não tirava da carne.
Não, tirava da carne ainda, né? Ainda. Para exercitar aí a sua criatividade. Em tempos de pobreza e muitas limitações na cidade aí do Recife, aqui no Brasil. Bom, Thiago, esse Romero Brito aí é o seguinte, né? As obras dele aí, né? As obras encomendadas aí, sai em torno aí de... $60 mil a $300 mil.
Oh, bacana, hein, cara?
Ainda bem que eu paguei à vista, que eu tive um desconto.
Vou virar artista, hein?
Mas esse cara, ele já sofreu muito na vida dele aí, né? Como eu acabei de dizer. Mas foi um cara aí que lutou muito pra chegar onde
chegou. Perseverante, né, velho?
E muitos, né? Muitos artistas aí nem consideram ele como um artista plástico, né?
Vai dizer que vai esperar o coitado morrer pra ele, né? Como acontece em tudo, né?
Não é isso, né? Não consideram ele pela plasticidade, né? Porque ele usa linha e cor, né? Então as pessoas, elas consideram ele um artista mais ligado à publicidade, arte comercial, ao marketing, do que, né? É uma arte plástica, né? Capaz de gerar aí uma catarse.
Ah,
ok?
Bacana, bacana, bacana! Bloco massa! Vamos ouvir música? Vamos lá! Quarto Escuro com a banda Rancor.
Música.
depois de clarear o seu quarto, a sua mente com muito rock and roll, nós vamos dar sequência aí com o Marcos Vinícius.
Legal, Thiago, essa música aí, uma frase, né? Uma frase dela diz assim: afinal, quero ser sempre mais, mas aceitar como sou agora não me satisfaz. Quer dizer, ele quer ser sempre mais, né? E essa palavra cabe muito, né, na vida de Romero Brito, né? Porque muitas pessoas, né, como eu acabei de dizer, não consideram, né, a obra desse artista aí como um, não o consideram aí como um artista plástico. Em uma entrevista que ele deu em 2014 aí para Globo, né, ele disse assim: toda vez que falam mal de mim e do meu trabalho, eu vendo mais. Né? Estima-se aí, Thiago, né, segundo essa reportagem, que ele ganha aí por ano aí, 80 milhões de dólares por ano.
Nossa, eu quero falar mal de mim. Falem mal de mim, pelo amor
galera
de Deus.
Galera, começa a falar mal da gente aí, agora, pelo amor de Deus.
Eu não sei se esse cara é feliz, entendeu? Mas que o dinheiro traz conforto, traz.
Eu viajo pra Grécia, lá eu fico feliz.
E é muito interessante, né? Porque, eu sou um artista, né? Eu sou um artista, é verdade. Eu pinto quadros também.
Sim, muito bem, diga assim.
Eu gostaria que vocês começassem a falar mal de mim.
Pode deixar. Não, eu pensei em apagar você e vender os quadros, porque o artista fica famoso vale bastante.
Esse é o maior conceito aqui, né? Que eu já falei pra ele passar os quadros pro meu nome, passar...
Só que primeiro você vai ter que, né, fazer o favor de morrer pra nós.
Meu.
Te prometo que faz um túmulo bonito pra você, pode deixar.
Na prática, né, a vitória, né, Thiago, ela vem com muito esforço, né, meu? Essa questão da felicidade, né, que o Ricardo tratou aí, começou a falar pra gente aí, né, ela não vem de graça, né? Existe uma luta por trás, existe um suor, né? E muitas pessoas que hoje se deram bem na vida aí, né, Thiago? Vimos aí nessa semana essa questão dos países mais felizes do mundo,
né? Onde a Noruega se enquadra como o primeiro país aí. E o conceito da pesquisa é baseado em corrupção, baseado em homicídio, e eu não me recordo o outro, mas enfim... E na honestidade. Quer dizer, os 10 países mais felizes do mundo são os 10 países que menos têm índice de homicídio, de corrupção, e tem por caráter também essa questão da honestidade. Então, pô, esse é o remédio, né, velho? Eu acho que tá por aí, velho. Tem que seguir esses países como exemplo, o mundo inteiro.
Exatamente. Eu quero terminar com um provérbio japonês que diz assim: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham.
É isso aí, grande Marcos, grande provérbio, grande bloco, alma do artista. Cara, conceituando toda essa nossa conversa, esse seu pensamento, vamos curtir um som muito bacana, expresso da escravidão.
Let's go.
Pancadaria na nossa cabeça, na cabeça do ouvinte. É, Expresso da Escuridão com Ratos de Porão. Bom, e agora vamos falar aos curiosos de plantão. É, hoje comigo, como sempre, Thiago Gonçalves. Você pode estar enjoado aí, mas não tô nem aí. Nós vamos falar hoje, vamos tratar da técnica solfejo. O solfejo, no conceito da música ocidental, é a arte de cantar os intervalos musicais, seguindo as respectivas alturas, frequências ou graus da escala, e ritmos anotados em uma partitura. Várias são as técnicas de solfejo, mas dois grupos se destacam: os métodos que utilizam o dó móvel e os que utilizam a chamada técnica cromática ou dó fixo. A arte de ler solfejo chama-se solfejar. Enfim, é isso aí, galera. É apenas uma curiosidade. É, depois da curiosidade, vamos de pauleira. Metal na veia da galera. Febre, Project 46. A prova da guerra, banda Lecaina.
Vem pra Deus.
Rock Sofia,
uma pancada inteligente.
Cala, exala, na sala encerra. Uma ideia, a prova de bala. Na terra que berra, acuda. Uma ideia vira uma música. A prova de guerra, a prova de guerra. Ajuda, não há na prática. A tática, a sua ambição. Da Inglaterra, África, matriz da minha nação. É possível, eu digo. Se cada um dessa matrix fosse um escolhido. Ouvi o tio, vou amigo. E se o primeiro foda-se viesse do Brasil? Irmão de um vagabundo. Um foda-se da minha nação pro resto do mundo. Mas devo estar louco de loucura. A democracia é o disfarce da ditadura. Não há cultura, visão futura. Achar que é livre pra mim é pior tortura. Pra isso não há cura, então pula. Cê é só mais um boneco que eles manipulam. É treta, pode dar tragédia. A queda vem com o grito da bereta. A extensão da minha mente é a caneta. Quero justiça, eles querem moeda e buceta. O grito é forte, revolução, tô apto. A revolução começa pela mudança de hábito. Remédio pra quem oprime e deprime. Dedo médio, magrão, aqui ainda não é crime. Na moral, por aqui ninguém nos vinga. Tá bom se tiver carnaval, cocaína e muita pinga. Fogo cheio de esperança, vem te esperar. Mas quem espera nessa porra não vê mudança. Sou brasileiro e não desisto nunca, doutor. Cê não desiste porque na vida sequer tentou mudar. Piscou, tá no anzol. Revolução não é pra conformado com puxa e futebol.
O Jornal Rock Sofia e sua nota de falecimento. É com muito pesar que comunicamos o falecimento aos 74 anos da Consolidação das Leis Trabalhistas, conhecida como LST, vítima de homicídio doloso. Deixa órfãos milhares de homens e mulheres, trabalhador e trabalhadoras.
Aham, sim.
Lava!
Bom, galera, esse foi o Rock Sofia. Felicidade, enfim, com seus conceitos de felicidade, com o conceito da coruja. Quero agradecer aí a presença do nosso grande professor Ricardo.
O prazer foi todo meu por estar aqui mais uma vez e pretendo continuar até...
O artista visual mais artístico de Londrina.
Deseja felicidade para todos nós.
E o nosso amigo do áudio, o grande Gustavo. Bom, e para comemorar tudo isso, eu vou chamar a galera aí pra gente fazer um churrasco de papelão.
Uau,
então vamos lá, né? Vamos num centro de reciclagem comprar papelão que vai sair mais barato do que o quilo da carne. Bom, galera, valeu, muito obrigado. Vamos ficar com esse som Lugar Nenhum com Titãs. Valeu, um abraço, um grande abraço. Tchau!
Lugar Nenhum!
Não sou de Brasília, não sou do Brasil. Nenhuma pátria me pariu.